Vamos a Êxodo capítulo 35, vamos ler do 10 ao 19. Êxodo 35. Chegamos ao ponto em que Deus manda que Moisés providencie da parte do povo doações para fazer o tabernáculo. Nós pregamos até o versículo 9 já, de 35. Agora vamos continuar do versículo 10. Eu vou ler do 10 ao 19. E vou pular alguns versículos quando fala dos detalhes do tabernáculo. Então, Êxodo 35, 10 em diante. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas. Aí vem toda a descrição dos detalhes, que não precisa eu ler. Vamos até o 19, terminando essa descrição. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Aqui a convocação era para os habilitados pôr em mão a obra e fazer, para que eles fizessem todas essas coisas. Então, quem quiser, quem puder, venham devidamente orientados pelos dois que Deus já tinha escolhido para dirigir esta obra. E pronto. Primeira coisa, façam aqueles que querem e têm condições de fazer. Do versículo 20 em diante, nós vemos agora o povo buscando as suas doações. Porque, claro, os que iriam fazer todas essas coisas, iriam trabalhar com matéria da onde? As coisas que vinham da onde? Do povo. O povo iria doar para os artesãos, os artistas trabalharem. Então, do 20 ao 29, nós lemos assim. Também vou pular a parte dos detalhes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, o da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a sabermos aplicar para os nossos dias de hoje, de acordo com as nossas circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Três observações que eu gostaria de fazer. Primeira, Vejam a ênfase fortíssima no aspecto voluntário das doações. Versículo 21. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Então, a pessoa teve o coração e o espírito movidos. Versículo 22. Todos dispostos de coração. Versículo 26. Repetição muita. E todas as mulheres cujo coração as moveu. 29. A saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta. Observem, então, a ênfase na vontade pessoal de cada um. A Bíblia poderia dizer, Deus moveu cada um desses. Está certo. Também estaria certo. Ao mesmo tempo, porém, e aliás foi o que o Espírito Santo preferiu para que fosse, para que constasse aqui, não era nesse aspecto de que Deus moveu os corações, que ele move, ninguém duvida disso, ninguém duvida não, a Bíblia afirma claramente. Mas aqui o aspecto que está super enfatizado, não apenas enfatizado, mas super enfatizado, é a vontade pessoal de dentro da alma de cada um, do coração de cada um. Eu não vou perguntar se você é fiel no dízimo, se você dá ofertas com generosidade ou sem generosidade. Tem um momento de falar disso. Se é obrigado a dar o dízimo, se não é, isso é dízimo mesmo, 10%, é só o número de referência, eu já tenho falado muito disso. Aliás, devo falar de vez em quando aqui, até para lembrar a igreja, essa questão de dízimo e tal. Mas não é o que eu vou tratar hoje. Eu só quero perguntar o seguinte. Você sente no seu coração vontade de dar para o Senhor? O dízimo, oferta, dinheiro, um bem para ser usado na igreja, ou na casa de alguém que precisa, ou para ser vendido, o dinheiro entregue para alguma causa. Não importa. Se você não sente no seu coração vontade de dar, sugiro uma conversa séria com Deus. Séria. Você pode ser fiel no sentido da responsabilidade cristã, ser exato no cumprimento disto, entender que a igreja precisa de recursos para poder andar, poder agir, tudo isto. E você entende e não deixa faltar. Mas eu pergunto, usando o texto, usando a super ênfase do texto, você está de coração? Tem algo interessante, que eu gosto de descer meio fundo nas coisas. O crente está com dificuldade financeira. Recebe seu salário. Não sabe como é que vai pagar a necessidade daquele mês. Aí vai tirar o dízimo. Vai faltar mais ainda, vou ter que tirar o empréstimo, eu não sei o que vou fazer, mas vai ser mais complicado ainda. Aí, ao tirar aquele dízimo, ele está cheio de pensamentos, contraditórios alguns, e é para dar com alegria. Eu estou alegre, ao mesmo tempo estou preocupado. E se eu, dessa vez eu não desse, deixar para o próximo mês? E será que Deus vai encarar isso como? E fica meio dividido. E até meio triste, porque o dinheiro está curto mesmo. Mas é um triste ou estou alegre porque estou dando? É meio contraditório isso. Mas, eu digo contraditório, digo, esses sentimentos, eles existem, ficam dentro e são normais. O crente deve tratar isso com Deus. Mas eu quero enfatizar é o seguinte. Senhor, eu quero dar. Talvez antes de examinar a alegria, porque é muito importante o crente examinar a sua alegria ao Eu digo dar é contribuir, obrigado ou não, não estou entrando nesse mérito. Mas está aqui minha contribuição. E procurar alegria é válido, porque é fruto do Espírito Santo, você deve se preocupar com isso, saber que tem, e não dá, e Deus valoriza, você sabe, se agrada quem dá com alegria, isso aí não se discute. Mas o assunto aqui não é alegria. O assunto aqui eu quero ir mais fundo, talvez antes da alegria. É difícil marcar um limite exato para um ou para outro, né? O coração sente tudo ao mesmo tempo, muitas vezes. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o desejo, vontade. Porque você pode não estar em dificuldade financeira, não estar faltando dinheiro, muito ao contrário, está ganhando bem, está até conseguindo poupar todo mês alguma coisa, tudo bem, tranquilo. Aí assina um cheque, está até alegre pelo cumprimento da obrigação e tal. Mas para que eu vou doar isso? Por quê? O que eu vou? É pouco. Comparado com o dízimo total lá da igreja, isso não contribui para nada, muita coisa, mais ou menos isso aqui não quer dizer nada. E eu podia aplicar em outra coisa também, talvez para o meu futuro, ou isso ou aquilo. Em suma, irmãos, ele dá o que deve ser dado, mas não está com vontade. O coração não está pulsando de vontade de dar. É este o ponto, isso é fino. E eu acho que vocês devem, todo crente deve cuidar disto e se expor diante de Deus. Senhor, regula esses meus sentimentos mais internos, que eu mesmo não posso controlar exatamente. Devo estar preocupado, devo tomar alguma providência. A providência que eu estou tomando é essa, é diante de ti dizer, eu não estou com muita vontade de dar esse dízimo, não. Eu vou dar, mas não estou com muita vontade. Aliás, eu acho que a igreja não anda nem aplicando muito bem a verba dela, meio discordando com isso aqui, ou aquilo outro, ou sei lá o quê. Quantas curvas passam pela nossa cabeça, algumas tão estranhas, esquisitas, né? Alguns que o diabo bota, outros nossa própria carne bota, não sei. Espero que a quantidade de pensamentos que o Espírito Santo coloca seja muito maior, mas que nós somos alvos de pensamentos ruins e tudo, não válidos, somos. Então, trate com Deus isso, a sua vontade de dar. Ah, como eu queria ter 10 vezes mais para contribuir com aquilo outro, com enviar o irmão para lá, para outro canto, mil coisas que tem. E é que eu estou falando de contribuição financeira, por enquanto, ou de material. Então, veja isso. Okay? Eu tirei um bom tempo na pregação para isto por causa da ênfase que eu vi no texto. É o texto que botou, colocou. Mas que coisa, bastava dizer uma vez, Moisés. Não, tem 4 vezes. Então, trate da sua vontade de contribuir para as coisas de Deus, trate diante dele. E depois vá para a alegria também, trate esse assunto da alegria e vá tratando desses assuntos que muitas vezes nos entristecem, porque nós queríamos nem ter essa divisão interna, mas, desgraçadamente, temos. E teremos enquanto estivermos aqui. Tá bom? Mas trate isso com Deus. É muito bonito dar de coração, muito gostoso. Segunda observação é a conscientização de que eles faziam uma oferta ao Senhor. Cada um estava ciente de que era uma contribuição pessoal. Aqui não é questão nem de estar com alegria ou não, de estar com desejo ou não. O assunto aqui é a conscientização. 21. Veio e trouxe a oferta ao Senhor. 22. Trouxeram, lá no final, todo homem fazia a oferta de ouro ao Senhor. 24. Trazia isso como oferta ao Senhor. 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Eu já comentei aqui em mensagem recente passada que é importante a noção de grupo, coletiva, mas é muito importante pensar na questão pessoal O que é que está fazendo com aquilo? Dando para a igreja? Não. Dando para a obra missionária? Não. Fazendo? Não. Não, não. Dando ao Senhor. Lá para o irmãozinho que está na África, lá precisando de oferta, ao Senhor. Depois eu penso no irmão para quem eu estou ajudando, ou a igreja, ou a causa, ou a organização, ou a fundação, seja lá o que for. Mas tenha em mente que você está doando ao Senhor, por causa do Senhor, para agradar o Senhor, para honrar o Senhor. É errado alguém desempenhar alguma função na igreja ou doar alguma coisa por causa dos irmãos da igreja, da própria igreja ou do pastor. Não, eu vou fazer isso pelo irmão. Bom, você pode fazer isso na rua, sem conhecer ninguém, e dizer, não, eu estou dando para ajudar essa pessoa aqui, e pronto, acabou-se. Com o crente não é bem assim. O crente não pensa assim. Não, eu vou ajudar o missionário fulano. Não. Eu vou ajudar a igreja, eu vou contribuir para o andamento da igreja. Não. Mas, pastor, não. Se eu botar uma vírgula aqui em vez de um ponto, né? Não, vírgula, em primeira instância. Não é isso que vai lhe motivar, não é isso que vai lhe empurrar, não é isso que vai lhe dar, como eu estava dizendo, aquela vontade grande de contribuir. Tudo bem que você tenha vontade grande de ajudar o irmão, ajudar a irmã, ajudar a igreja, ajudar a causa tal, mas tudo isso deve ser muito secundário comparado com o fato de que você está contribuindo com o Senhor, com a causa do Senhor. Não no sentido em que o Senhor precisa. Esse é um ponto fundamental. A igreja precisa, o irmão lá precisa, a causa tal precisa de contribuições, tanto de dinheiro como de serviço. Tudo bem, precisa. É necessário assim? Para! Deus não precisa. É bom saber distinguir isso. Eu estou dando ao Senhor. O Senhor uma espécie de um devedor meu. Eu tenho dado muito a Deus, será possível que agora ele não vai me dar um pouco? No final da vida, dei tanto, agora custa ele fazer isso com um filho meu, com um parente meu, comigo próprio? Custa? Afinal de contas, já dei tanto para ele. Assim não. Assim não. Mas o gosto de você saber que está dando ao Senhor como uma oferta, sem volta necessária. Se ele quiser voltar aquilo ali, contribuir com você, ajudar, que ele vai fazer, mas é outra questão. Não é porque ele está obrigado, não é um troco, não é um vai e vem, não é uma negociação de duas mãos, não é. É de uma mão só, de você para ele. Aí depois ele para você, não é nem depois, porque você já deu para ele, porque ele já lhe deu. E quem começa a dar tudo nessa história é ele. Mas vamos imaginar que é tudo como se fosse de uma mão só. Ele lhe deu. Você dá para ele, aí ele lhe dá. Muito melhor assim do que uma transação. Então você dá para ele, dá porque você deve a ele, gosta de dar as coisas para ele, através da ajuda ao irmão, a fulano, a ciclano, tudo bem. Mas se você tirar esse aspecto que eu estou colocando agora na segunda observação, a conscientização que é ao Senhor que você está agradando, se tirar isso, então não serve para nada. Serve, não vou dizer que não serve, não, porque o irmãozinho agradece a oferta que você mandou lá para a África, a igreja, outro lado. Servir, serve. Não vou dizer que não serve. A não ser ter com o coração mesmo, muito hipócrita, tá? Aí não serve mesmo, não. Mas se está de bom coração e tudo, e deu com alegria para aquele irmão lá e tal, que estava precisando, o ministério dele, ótimo. Bem, é válido. Mas, gente, empobrece demais. Empobrece demais a sua vida. Empobrece demais a sua relação com Deus. Tira muita nobreza daquilo que você mandou para o irmão, do mesmo jeito. Ou para a igreja, ou para a obra tal. Tudo bem, o valor foi o mesmo. Mas se você não teve antes da noção que está ajudando aquela causa, que você está, não vou dizer ajudando, mas contribuindo para o trabalho de Deus e dando para ele, no sentido de oferta gostosa, você está desperdiçando, jogando fora, não sei nem o que direito, um pedaço do seu coração, da sua alma, que poderia estar muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais se sentindo muito mais completa, ou menos incompleta, aquele bate-sol tudo é incompleto, menos incompleta, mas você está dando motivos para acordar melhor, para passar o dia melhor, você tem um motivo para ser mais feliz, porque você passa tudo que você fizer em termos de doação, de pagamento, de dízimo, de sei lá o que for e tal, é para o senhor, é para o senhor. É pro... Rapaz, eu passei o dia fazendo corpo para o senhor. Falou. É isso mesmo. Senhor, eu fiz foi coisa para ti hoje. Estou para explodir de alegria no meu coração. Fiz aquilo, 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 aquilo. Ah, não, mas está medindo e tal. Está medindo nada. É o coração que vai lhe dirigir nisso. Você não está medindo. Você está colocando diante dele as ofertas. Está aqui, senhor. E diga para ele tudo. Senhor, tu viu aqueles R$5 que eu dei para aquela pessoa que eu nem conheço, lá na esquina, foi para ti. Porque tu queres que a gente ajude os pobres. E eu ajudei. Eu estou aqui dizendo para me gabar. Não. Eu estou aqui dizendo porque eu estou muito alegre. É a oportunidade de dar R$5 pensando em ti. Quanto deram R$100 para aquela mesma velhinha lá e não pensaram em ti? Tu aceitaste, porque ajudou lá, tudo bem. Mas errou o alvo. Oh, não, abro mão não. Tudo que eu for dar, tudo que eu for me desprender de alguma forma ou contribuir, tudo é pensando no Senhor, é para Ele. Você não vai chegar a dizer, não, irmãozinho lá que se quebre, né? Estou nem aí. Vai mais dinheiro aí, mas... Aí mandou agradecer. Não, quer saber se é agradecer, se não agradecer. É para Deus. Tem uma coisa errada, não tem? Claro. Então, é como eu estou dizendo. Antes é a noção de que é para Deus. Terceira coisa. Deram não apenas coisas materiais, mas também seu serviço. Aqui pega muitos crentes, especialmente nessa época de hoje, tudo muito corrido, muito materializado e muito prático, objetivo. Caneta, cheque, quanto é? Quanto é? Diga lá para mandar para a missão, para a igreja, pode dizer o cheque. Pode ser pouco, pode ser muito, não interessa, mas eu vou dar o cheque. Não, a gente queria que o irmão... Tem tanta pouca gente servindo aqui, queria que o irmão se dispusesse a servir na igreja no próximo ano. Um conselho e tudo, o irmão tem condições. Não, aí estou ocupado, e às vezes eu viajo em fim de semana, ou viajo no meio da semana mesmo, ou estou fazendo 3 cursos de mestrado, estou com filho em casa, 3, 4. Isso, aquilo, mas... Quanto é o cheque? Não é cheque. Você quer dar um cheque? Eu quero. Pois deita aqui. Aí rasga e joga no lixo. E chocado, ia? Eu não disse que não queria ser o cheque. Eu quero é seu serviço. Quanto é que vale a sua inteligência, a tendência que Deus lhe deu para passar num concurso? Para ser cobra em programação de computador? Para começar uma empresa do zero e se dar muito bem? Sua inteligência está sendo posta em quê? Suas habilidades manuais, intelectuais, técnicas, seja lá do que for, onde é que você está colocando? Cheque. E tem a impressão que às vezes Deus tem abuso de cheque. Quando o crente quer trocar cheque por serviço, por tempo pessoal, pela sua mente. Não, minha mente é para ganhar dinheiro. Minha mente é para ganhar diploma. Minha mente é para educar meus filhos, minha mente é para estudar computação, minha mente é para isso. Sua mente é para isso, é. Agora, o que minha mente der para produzir e receber financeiramente, tome cheque. E Deus é comprado por cheque? Deus quer coração. E Ele sabe se aquele coração está disposto a lhe servir, a dar para Ele não só o cheque. Amém pelos cheques. Amém por um real de oferta, por um milhão de reais. Amém. Claro. Mas é questão de ênfase. E a ênfase que eu estou colocando agora é na questão de se dar. Vocês viram que teve mulher que teceram aqui com as mãos, mulheres habilidosas que fizeram coisas. Qual é a sua habilidade? Já se dispôs a marcar o dia com missionários e você, que é advogado, dá uma série de instruções jurídicas para um missionário ou para pastores que não entendem coisa nenhuma de imposto de renda e de nada. Já pensou em dar uma aula para aí? Você que é contador, você que é empresário, você que é médico, você que é enfermeiro, que é dentista, o que está contribuindo com aquilo que você aprendeu, que você sabe com as suas habilidades manuais, intelectuais? Você está muito enganado. Se você pensa que o Deus conta de você, está contando com você, é com o seu cheque e seu dinheiro, pouco ou muito. Você está muito enganado. Detalhe, se você dá sua inteligência para as coisas de Deus, você não está dando coisa nenhuma. Você está contribuindo com quem lhe deu. Você está devolvendo. E respeito pelos que não são muito dotados de inteligência. Mas você poderia ser um desses que não conseguiria nunca somar 3 + 2. Todo mundo sabe que 3 + 2 é 6, né? Não tanto. Mas você poderia não saber somar. Tem gente que não consegue multiplicar 9 vezes 7. Não consegue. Mas o gêniozão lá consegue muito mais do que isso. Por quê? Por que um nasceu sem saber multiplicar 9 vezes 7 e o outro nasceu um gênio? Não, porque o gênio lá, ele nasceu... Acho que você não vai nem tentar explicar, né? Porque nasceu. Pois é. Agora, quem não crê no Deus Criador, tudo bem. Não está obrigado a explicar, porque ele não crê em cor nenhuma. Nasceu assim, do jeito que, sei lá o quê. Pronto, acabou. Mas se você crê no Deus Criador, que você diz que crê, muito mais do que crê, você é filho dele pela fé em Cristo, você sabe que a sua inteligência foi Deus que deu. A sua habilidade musical foi você que deu. A sua habilidade de escrever foi de você que deu. Estou dizendo errado. Foi Deus que deu, claro. Foi Deus que deu todas as habilidades que você tem de cuidar de crianças, de limpar um ambiente, um quarto, uma coisa, e ficar brilhando como ninguém consegue, uma habilidade. Foi Deus que deu. Então, se alguém resolve com uma equipe para deixar a igreja brilhando, irmãos ou irmãs que têm essa habilidade espetacular, estão devolvendo para Deus. Só isso. Assim como tudo, inteligência, o cheque, o dinheiro, aí vai tudo. Mas é bom lembrar que, a rigor, nós devolvemos para Deus. Eu quero encerrar. Eu podia não dizer mais uma palavra, que eu queria que ficasse essas palavras no coração de vocês. Aliás, vamos ter uma votação breve aqui, né? Pois é, vamos ter já aqui uma demonstração de ver irmãos que, além dos cheques ou dos PIX, querem dar mais de si. Mas eu estou aqui para dizer, eu vou terminar esta parte aqui, só dizendo, perguntando o seguinte, de onde é que veio tanta coisa? Eles não eram escravos no Egito? Pergunta lógica, né? Racional. De onde é? Vamos lá para o capítulo 12, versículo 33. Vocês vão ver uma coincidência enorme aqui. Esse pastor está sendo irônico, falar em coincidência num texto desse. Você tem razão. Estou sendo ironiquíssimo. 12:33. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível. Pois diziam, todos vamos morrer. Pule para o 35. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Estão vendo? Grande parte do material veio dos próprios egípcios. Tirando a parte que as mulheres e os homens hábeis haviam feito, como já li no texto lá. Elas fiaram e tudo, fizeram muitas coisas com as mãos, certamente. Mas a matéria-prima veio dos egípcios. Muito bem. Como eu disse, uma coincidência interessante, que Deus disse, já que eles estão agora cheios de materiais valiosos que os egípcios deram para eles, vou aproveitar no meu tabernáculo. Vamos lá para o capítulo 3, quando Deus estava falando com Moisés na sarça ardente, no começo de tudo, Êxodo 3, 21 em diante. Deus falando para Moisés, convocando Moisés, eu farei, estou em Êxodo 3 e 21, eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Belíssimo! Deus providenciou desde o início para que os israelitas fossem supridos pelo próprio povo a quem tanto tinham servido e de quem tanto foram explorados. É como se os egípcios estivessem pagando uma dívida. Nós sabemos que ao longo da história o mais comum é os crentes serem perseguidos. Mas esse é apenas um lado da moeda. Existe um outro aspecto muito interessante em que Deus faz com que os crentes usufruam benefícios dos não-crentes. Mesmo a revelia e contragosto dos descrentes. Se vocês acham que os egípcios deram felizes e satisfeitos? Não. Deram sim, mas para se livrarem. Vão, peste. Vão. Já basta de acabarem com tudo que está aqui nesse país de valor. Estão acabando com tudo. Inclusive matando os filhos primogênitos. Vão, que você quer que tome mais. Você quer quanto? Quer dois? Eu daqui quatro. Vá, desapareça da minha frente. Esse foi o coração, pelo menos de maneira geral. Deus colocou no coração. Dê. Então, Eclesiastes capítulo 2, não tem muita graça eu explicar com detalhes, porque eu já fiz isso em Eclesiastes, né? Acabei de pregar, eu não sei exatamente quando, mas está aqui, Eclesiastes, vale a pena repetir. Eclesiastes 2, 26. Eu digo repetir só o versículo, não vou mais desenvolver o princípio aqui, muito interessante. Eclesiastes 2, 26, que diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Exatamente o que aconteceu no Egito, e acontece o tempo todo ao nosso redor, a gente não percebe. Estamos prontos para perceber as perseguições. Claro, natural. Os sofrimentos que cada crente enfrenta por ser crente, isso aí chega, dói na pele, a gente está vendo o tempo todo. Mas não esqueça que Deus também providencia coisas boas de pessoas que não são dele. A tecnologia que você usufrui hoje, talvez 90%, 95%, estou inventando um número que eu não tenho, mas quem contribuiu para isto, humanamente falando, da inteligência, do brilhantismo, das experiências, do dinheiro dado para laboratórios, tudo, tudo, grande parte, incrédulos, muitos até ateus, doutorzão aí, ateu, e participou de um conjunto tal que resultou no ar-condicionado, na luz, no carro, no antibiótico, e por aí vai. Já pensou nisso?
Você não raciocina bem quando chega. Claro, toda vez chega na farmácia, dá remédio tal, compra, pagou tal, leva e toma e fica bom. Como é que esse remédio estava à disposição de você lá? Como é que chegou lá? Homens sem Deus foram levados por Deus para contribuir para a humanidade, e desta humanidade, uma parcela, pequena que seja, é de Deus. E é desses que ele está de olho. É a esses que ele prometeu cuidar com carinho. Não se iluda, mas há um princípio aí muito forte de que Deus cuida de crentes através de descrentes, de ateus, até de hostis, pessoas hostis a Deus. Podemos ver isso até como uma espécie de um pagamento da dívida que o mundo tem com os crentes, de perseguições, de ódio, de desprezo, de humilhações. O mundo deve muito aos crentes. E nem que seja sem saber, sem gostar, sem querer, sem admitir, mas pague. Pague com seu trabalho, com a sua sabedoria, com sua inteligência, seu tempo, tudo. E cientistas, muitos deles, vocês sabem, que vivem, se consomem, morrem dentro do laboratório com as suas teses espetaculares e geniais mesmo. Deus colocou, e como dissesse, pague. Então, não deixe de ver a mão de Deus nisso e agradeça a Deus por cada benefício que você tem na sua vida e por as pessoas que ele usou, sem nem crerem nele próprio, mas Deus usou para o seu benefício, para o seu remedinho lá na sua casa. E tantas outras coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ver essas coisas, entender, praticar. É de maneira especial que eu queria concentrar hoje, a nos disponibilizar mais para nos doarmos a ti, a tua pessoa, o nosso serviço a ti, financeiro, de tempo, de inteligência, de conhecimento, de habilidade, o que for, mas nos dar mais para ti. Afinal, Senhor, tudo que nós temos veio de ti. Em nome de Cristo que te peço e te agradeço. Amém.